As notícias na ERP, edição de Vítor Melendez.
Estão concluídas as obras que estavam a decorrer na linha 2 da estação da CP de Vila Nova da Barquinha, precisamente na linha da Beira Baixa. A confirmação foi avançada pela empresa Infraestruturas de Portugal, responsável por aquele troço ferroviário. No esclarecimento, a empresa referiu a intervenção de reforço dos níveis de segurança e qualidade da via, que visou ainda o restabelecimento da linha de cruzamento que se encontrava com algumas limitações em consequência dos incêndios que se verificaram no ano passado. Sublinho-se que a empreitada representa um investimento de 240 mil euros e envolveu, entre outros aspectos, a substituição integral das travessas de madeira por travessas de betão bibloco, transformação de carril da barra curta em barra longa soldada e desguarnecimento, recolocação de balastro e ataque mecânico pesado. Também no âmbito da obra foi realizada a beneficiação da passagem de nível e do atravessamento pedonal, onde foram substituídos os estrados de madeira por pavimento em borracha, reforçando assim as condições de segurança e comodidade dos utilizadores. Contactado pela ERTS, o presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha mostrou-se satisfeito com a conclusão deste processo que, como recordava Fernando Freire, segue-se a outra ação que levou finalmente à paragem de comboios na Barquinha desde maio último. O autarca recorda que falta agora uma intervenção de requalificação da estação de caminhos de ferro que vai respondendo, no entanto, às necessidades.
Ela responde, embora necessite objetivamente requalificação, nomeadamente a parte superior da própria estação. Temos andado em negociações sobre a maneira de a requalificarmos, porque é uma infraestrutura das infraestruturas de Portugal, não é da Câmara Municipal. Vamos aguardar o que é que resultará dessa abordagem. Houve uma altura no tempo em que nos quiseram passar, nomeadamente a propriedade para o município, achamos que, de facto, devido ao pequeno espaço, nomeadamente aos pisos superiores, não teríamos interesse. Depois do comboio Rayano começar a parar, o comboio Rayano, aquele que vai para Badajoz, parar em Vila Nova da Barquinha, depois de uma luta intensa, nomeadamente com queixas junto ao Doutor de Justiça, por a CP se ter esquecido de Vila Nova da Barquinha, foi possível agora também, em concertação com a REFER, em parceria, requalificar a via que se encontrava em mau estado, nomeadamente colocando, e essa é a nossa também, uma das nossas primeiras prioridades, a qualidade dos transeuntes, nomeadamente em termos de conforto, porque de facto a linha provocava ali grandes altos e baixos em termos de trânsito, e também de facto uma melhor acessibilidade entre a zona norte e a zona sul da freguesia de Vila Nova da Barquinha. Foi um projeto interessante, que houve várias reuniões de concertação, foi possível chegar a bom porto um assunto que se arrastava no tempo, e também, dentro dessa perspectiva, foi possível também requalificar a nova passagem na Praia do Ribatejo, e neste momento também o reforço dos pilares da ponte da Praia do Ribatejo no âmbito das infraestruturas. De facto, tem havido várias reuniões sobre esta temática. Aliás, o próprio Presidente da Câmara já teve reunido com o Secretário de Estado e também com o Ministro das Infraestruturas. E acho que com ponderação, com bom senso, com interação, é possível resolver alguns problemas que nos afetavam já há algum tempo.
Um homem de 62 anos foi detido pela Polícia Judiciária por ser suspeito de atear um incêndio numa área rural pertencente a uma quinta do Conselho de Benavente, num esclarecimento tornado público. A Diretoria de Lisboa de Ivaldo Teixe considera que o agora detido tem sobre si fortes indícios da prática de crime de incêndio florestal, de referir que no fogo em causa não se verificaram elevados danos e prejuízos em virtude de ter sido precocemente detectado. A PJ refere que o presumível autor terá agido premeditadamente, movido por um forte desejo de vingança contra o proprietário da quinta. O homem foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de prisão preventiva.
Rádio F, a primeira a informar.
Há muito a necessitar de obras. O Jardim de Infância Raul Lopes poderá vir a ver concretizada uma intervenção no decorrer já do próximo ano. António Feliciano.
é uma das prioridades da Câmara de tomar no que à educação diz respeito. A reabilitação do edifício do Jardim de Infância Raul Lopes, na conhecida como Estrada da Serra, faz parte dos objetivos a cumprir. Espera-se que em 2019 possa ser dado um passo nesse sentido, aproveitando uma nova negociação dos quadros comunitários. É consensual que a estrutura está longe de servir quem dela faz o seu dia-a-dia, ainda que no decurso dos últimos tempos tenham sido feitas algumas melhorias, nomeadamente no resto do chão, para onde foi possível encaminhar turmas que estavam num segundo andar. Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, em entrevista à ERTE, admitiu então que a reabilitação do imóvel é uma prioridade, recuando ao passado para lamentar que o Jardim de Infância não tenha sido parte integrante na remodelação do parque escolar ali existente, uma opção que disse não compreender.
Esse edifício que é municipal e que realmente, como eu já disse publicamente muitas vezes, não nos orgulha em nada. Aliás, é mais uma daquelas opções que, sem querer voltar muito ao passado, mas que não se compreende. Quer dizer, se se fez uma escola nova de segundo e terceiro ciclo e de primeiro ciclo, era normal, até porque havia candidaturas para isso, que o jardim fosse incluído. Foi assim em todos os centros escolares, por este país fora, quando se fazia um centro escolar de primeiro ciclo, o jardim escola estava incluído. Em Tomar não houve essa opção e tornou agora a sua resolução bem mais difícil, porque financiamento específico para jardim de infância não há. Claro que, como eu dizia, pronto, indo pela vertente da reabilitação do edifício existente, é a porta pela qual nós estamos a tentar entrar, mas para já ela ainda não conseguimos abri-la. Ela está indicada, mas vamos ver. Em 2019, como esperamos, haverá renegociação, do fim do quadro comunitário e de verbas. Vamos ver se nesse momento conseguimos realmente afetar verbas a este edifício, porque apesar...
Mas será necessário um investimento considerável mesmo?
Depende, quer dizer, nós poderíamos optar por deitar abaixo e fazer um edifício novo, se calhar, enfim, teremos que fazer essa avaliação, se calhar será mais barato. O problema é se depois isso entra nos termos da candidatura ou não, não é? Agora, ele realmente, quer dizer, nós já fizemos algumas... portanto, quando eu iniciei funções, aquele jardim tinha 9 turmas. 3 turmas em cada andar. Portanto, resto de chão, primeiro andar, segundo andar. Aliás, deve ser coisa única do país, eu disse isto muitas vezes, haver um jardim de infância com turmas num segundo andar. E, portanto, para além dos problemas do edifício, para quem conhece, enfim, as entradas, por exemplo, dos andares são pela casa de banho. Uma coisa estranhíssima. Depois a Câmara, em determinada altura, aquelas outras coisas que liga aqui com outros setores, que neste caso, neste também é pelo meu, do urbanismo, quer dizer, aprovou-se uma vivenda ao lado do jardim que inclusivamente tapou as janelas que davam a luz natural aos acessos, portanto, ao primeiro andar e ao segundo andar. Coisas, enfim, estranhas. Portanto, aquele edifício tem realmente muitos problemas e nós fizemos algumas obras mínimas dentro do possível para pelo menos garantir que não havia segundo andar. E, portanto, foram feitas obras no resto de chão para permitir mais salas de aula e, portanto, transferir turmas para o resto de chão, mantendo o primeiro andar, e no segundo andar passaram a existir só algumas atividades por vontade da escola, nomeadamente já da ATL ou de outras situações. Neste momento também já são menos turmas, se não me engano, agora para 2010, portanto, para o arranque do próximo ano letivo serão já só 6 turmas, portanto, o espaço também já não obriga a uma flexibilidade tão grande, mas realmente, pronto, não conseguimos fazer obras de maior fundo sem uma reabilitação de fundo, propriamente dita. Portanto, o que era possível fazer com poucos recursos e mantendo o edifício a funcionar, já fizemos.
O programa Aldeia Segura, Pessoas Seguras, criado na sequência dos incêndios de 2017, tem desde esta quarta-feira um endereço de e-mail disponibilizado pela Autoridade Nacional de Proteção Civil e destinado aos cidadãos que pretendam apresentar opiniões e sugestões relativas ao programa. Recorde-se que o programa Aldeia Segura, Pessoas Seguras, estabelece, entre outras, um conjunto de medidas destinadas à proteção de pessoas e bens, gestão de zonas de proteção aos aglomerados e infraestruturas estratégicas e identifica pontos críticos e os locais de refúgio. Em comunicado, a Autoridade Nacional de Proteção Civil refere que o endereço de e-mail aldeiasegura@procive.pt destina-se à apresentação em português ou em inglês de opiniões e sugestões sobre o referido programa. No conjunto de iniciativas previstas no âmbito do programa Aldeia Segura Pessoas Seguras, há ainda ações de sensibilização para a prevenção de comportamentos de risco e medidas de autoproteção, assim como a criação de uma rede automática de avisos à população em dias de elevado risco de incêndio.
ERP. Informação na hora certa. Diária e atualizada.
Depois de, em 2017, não se terem realizado, as ruas enfeitadas do Pereiro, no Conselho de Mação, estão de regresso a partir desta quinta-feira. O destaque vai para os milhares de flores de diferentes cores espalhadas pelas ruas da aldeia, mas também para a realização do arraial, que decorre de sexta a domingo, e para a romaria da padroeira de Nossa Senhora da Saúde, ponto alto dos festejos, a realizar neste domingo com a missa solene e procissão com a imagem de Nossa Senhora da Saúde, a percorrer as ruas enfeitadas numa manifestação de fé. A Associação Desportiva e Cultural do Pereiro, que é detentora desde 2013 da marca Capital das Ruas Enfeitadas, organizam uma vez mais o evento que atrai até à aldeia do Conselho de Mação milhares de visitantes. A ERTE esteve à conversa com o presidente da direção da associação, Nuno Neto, que referiu que este ano vão também haver algumas novidades depois daquilo que foram meses de trabalho realizado pelos habitantes da aldeia.
Há sempre alguma outra novidade, as ruas vão mudando as suas cores, os seus enfeites de ano para ano. E, portanto, este ano, mais uma vez, haverá algumas surpresas, algumas pequenas inovações. Nós, o ano passado, infelizmente, fruto de um acidente que ocorreu aqui com um dos principais organizadores, tivemos que cancelar o evento à última da hora. Mas este ano, contamos que as coisas corram bem e, portanto, tudo aponta nesse sentido e esperemos que, efetivamente, elas assim, isso assim tenha acontecido e possamos ter aqui a habitual afluência de visitantes que em anos anteriores nos têm honrado com a sua presença. Estes últimos dias são dedicados, ou últimas semanas são dedicadas ao enfeite propriamente dito, em que as pessoas nas suas ruas vão nos tempos que estão livres, porque muita desta gente por aqui anda. Trabalha, embora nós também, embora sendo esta o Pereiro uma aldeia já um pouco envelhecida, muitos daqueles que colaboram nas ruas são pessoas já de alguma idade que não estão ativas na vida ativa. Mas pronto, isto para além deste trabalho que dura estes últimos dias e que é um trabalho intenso, enfim, é um trabalho que se prolonga durante meses, porque fazer estes milhares de flores, e nós contamos ter nas ruas, é evidente que não conseguimos contar as flores, mas temos uma ideia aproximada que poderemos ter aí cerca de 150 mil flores e outros efeitos para aguardar a vinda das pessoas. Portanto, é um trabalho que decorre durante todo o ano. Enfim, isto trata-se de uma pequena aldeia, uma aldeia rural, uma aldeia de um concelho, enfim, uma aldeia que não tem muita gente e muita da gente que está envolvida neste processo e nas próprias festas são pessoas que não vivem cá, mas todos colaboram de uma forma ou de outra para que realmente consigamos, ano após ano, levar a cabo este evento.
O município de Ourém aprovou a renovação do protocolo existente com o Conselho Português para os Refugiados, no qual a Câmara se compromete a acolher mais 3 requerentes de proteção internacional por um período de 18 meses. Com a medida, o município totaliza um acompanhamento de 20 cidadãos refugiados e, em linha com os valores sociais do município, consolida também o estatuto de exemplo a seguir no acolhimento e integração de requerentes de proteção internacional, como prova a distinção atribuída à autarquia já em setembro de 2017 pelo Conselho Português para os Refugiados. O protocolo define as responsabilidades do município de Ourém, nomeadamente a colaboração na procura de alojamento em habitação adequada, na aquisição de mobiliário e equipamento e no transporte e acompanhamento no dia-a-dia de chegada do aeroporto até ao local de alojamento dos requerentes. A autarquia compromete-se ainda a realizar acompanhamento social a todos os requerentes acolhidos, apoio no acesso a serviços locais relevantes para o acolhimento e integração, serviços de saúde, educação, emprego e formação profissional e serviço de estrangeiros e fronteiras, apoio à formação em língua portuguesa, atividades de orientação cultural e integração comunitária através de atividades promotoras de voluntariado junto dos beneficiários e todo o apoio enquadrável no âmbito das competências municipais em matéria social.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
As obras de saneamento e requalificação da via em Palhavã estão dentro dos prazos previstos para o projeto. A garantia do presidente da Junta Urbana de Tomar.
As obras que decorrem na zona de Palhavã, na área urbana de Tomar, estão dentro da normalidade. A garantia foi avançada à ERDES por Augusto Barros, presidente da Junta de Freguesia, que ainda assim lamentou que tenha sido permitida a construção de muros, de qualquer maneira, o que influencia, como é óbvio, na largura da via que por ali passa. O eleito do Partido Socialista disse ainda que será feita a instalação de um sistema de gás canalizado.
As obras estão a decorrer dentro da normalidade, a partir da altura em que elas começaram. Elas têm as suas demoras, porque aquilo vai avançando as condutas da água. A cidade já teve que tinha um buraco enorme, com que até tinha sido bem vedado para não sequer ninguém aproximar-se. Aquilo vai acompanhando as obras, com todas as infraestruturas que é preciso fazer, da água, de saneamento, da parte da água da EPAL, que é essa que tem que ser com jeito, vai ter uma já substituir a outra. Eles têm as outras alternativas cá em cima e as coisas correm bem, estão dentro da normalidade. Desde que, de facto, do que está a ficar uma obra jeitosa, podia ficar melhor, se não fossem os zigue-zagues que aquela rua tem. E já é um mal que vem de há muitos anos, deixaram construir muros de qualquer maneira. Outras pessoas, mesmo recentemente, ainda há coisa de um ano e pouco, sabendo que já estava a preparar as obras para lá. Houve alguém que conseguiu avançar com um bocadinho com o muro para a frente, o muro estava mais atrás, e conseguiu avançar com o muro para a frente, não vale a pena estar-me agora a esticar e a dizer quem é, mas é verdade, parece que as pessoas com palmo de terra que ficam mais ricas, o certo é que as estradas e as ruas são sempre apertadas, e quando de facto não houver uma colaboração de todos, é sempre chato. A obra está a avançar, está tudo a correr mais ou menos, e esperamos que é capaz de ter alguma alteração de tempo a mais, porque isto é... Aquela obra é uma obra muito, tem que ser mesmo muito lenta, derivada às infraestruturas que levaram a tudo, na totalidade.
Já ficava satisfeito se a obra finalizasse até quando?
Se ela tiver dentro do prazo que era um ano e pouco, era bom. Eu agora até queria ver ter lá, exigindo, já houve lá moradores que me pediram. Eu há dias até lá falei com o outro empreiteiro, que é a Contec, mas isto depois tem que ser tratado é com o tipo de tacos de gás, por causa de deixarem lá já as ligações do gás naquelas ruelas mais apertadas, para deixar tudo preparado para aquelas casas que estão mais escondidas e que as pessoas possam ter um acesso mais prático, porque hoje em dia temos que pensar que o gás ao domicílio, o gás canalizado é a melhor coisa que podemos haver. Além do preço, é o sistema limpo que se trabalha e não podemos estar a pensar que essas coisas das garrafas do gás têm que acabar. Temos que entrar numa nova modalidade. E eu espero que isso seja tudo bem feito, pelo menos está a ser tratado para esse fim. Portanto, isso é só uma das coisas que eu queria lá adversar, o corrigir, para que as coisas sejam concretizadas nessa infraestrutura, para que todos fiquem a poder ser servidos.
E a partir desta quinta-feira, há condicionamentos de trânsito devido à realização de uma das galas das Sete Maravilhas à mesa na Praça da República. Assim, nesta artéria, devido à realização do evento, o trânsito vai estar condicionado de hoje até ao próximo dia 27, segunda-feira, às 13 horas. O trajeto dos transportes urbanos de Tomar são também alterados no âmbito desta realização. O traçado da linha azul é desviado pela Avenida Marquês de Tomar, Rua João Carlos Everardo e Avenida Dr. Cândido Madureira, retomando depois o seu percurso normal na paragem da Misericórdia. E assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.